Está começando o podcast da Fit and Wear, onde compartilhamos saúde, empreendedorismo e espiritualidade. A Fit tem a missão de aproximar saúde e bem-estar das pessoas, em suas casas, hotéis ou trabalho, através de um aplicativo de wellness sincronizado com as mais inovadoras administradoras de condomínio do Brasil. Este episódio tem o patrocínio do Grupo Haganah, uma empresa de tecnologia em pessoas focada em segurança e serviços.
Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Fit and Wear. Eu sou Pedro Pessar Kaufmann, rabino fundador, CEO e apresentador da Fit and Wear. Chegamos no 13º episódio. Para alguns, o número 13, ele é temido. Menos de 10% dos prédios de Manhattan, com mais de 13 andares, tem um andar com ele. Mas no judaísmo, o número 13 é muito forte, porque ele representa os 13 atributos da misericórdia divina. E eu não poderia ter um convidado melhor para esse episódio. Meu convidado é muito Kedusha. Traduzindo, é muito sagrado. Ele é um grande amigo, uma pessoa que a trajetória me inspira diariamente. Sem mais delongas, diretamente do mundo das finanças, fundos de investimento e agronegócio. Seja bem-vindo, Douglas Dueck, CEO da Quist Investimentos.
Obrigado a você, Pedro. A introdução foi muito exagerada, mas obrigado pela introdução.
Não, imagina, aqui nesse momento, vou te chamar de mestre, é o momento que você pode se apresentar um pouquinho, falar de você, sua idade, família, o que você quiser falar. Os cavalos, enfim, a gente vai dar umas pinceladas aqui ainda para o pessoal também.
Ótimo. Bom, na verdade, eu tenho 38 anos atualmente, hoje eu sou consultor financeiro, a gente é um gestor de investimentos aqui, a gente faz reestruturação de empresas, a gente faz fusões e aquisições. Fundei a Quist Investimentos há 13 anos, a gente fez 13 anos no mês passado, e basicamente é isso, a gente vem trabalhando muito, a gente trabalha muito, ganha pouco, mas se diverte.
Muito bom, então o número 13 tem mais a ver até com você do que a gente imaginava.
Viu? Esse ano, mas é tudo providência divina, mas esse ano é o nosso 13º ano de fundação.
Muito bom, só para dar aquela pincelada, eu nasci num ano bissexto, numa sexta-feira 13, e é nóis, graças a Deus, muita bênção. Muita coisa boa.
Se você acreditar que o 13 é da azar, para você ele vai dar.
É isso aí.
Então, ou sorte, faz uma coisa.
Com certeza. Bom, vamos lá. Eu queria que você contasse para a gente o que é, como é feita e quanto tempo leva uma reestruturação de uma empresa.
Bom, assim, a gente faz reestruturação aqui, Pedro, para você entender um pouquinho, em diversos níveis, tá? Então, vamos fazer um paralelo que eu gosto, por exemplo, na medicina. A pessoa pode ter um problema no ombro, ele pode ter desde uma fisioterapia leve até remédios mais fortes, até uma cirurgia. A gente faz, dentro de reestruturação de empresas, que é o nosso core business, a gente faz todos esses níveis. Então, pode ser um ajuste fino de algo que precisa de uma reestruturação leve até uma recuperação judicial. Então, assim, para exemplificar, a gente começa de um diagnóstico. Então, é um exame. Como que a empresa está? O que ela precisa? O que aconteceu com ela no passado? Então, o que foi esse trauma que causou essa injury, esse problema que ela teve? E aí a gente vai entender, baseado na nossa caixa de ferramentas, o que melhor se adequa para ela. Se é, então, a fisioterapia, se é uma reestruturação branda, só administrativa. Vamos cortar custo, vamos inovar em produtos, vamos buscar fazer coisas que a gente não estava fazendo. Então, hoje, em diversas empresas, por exemplo, a gente está aplicando tecnologia. Você fala, mas poxa, mas aplicar tecnologia na minha empresa não dá. Eu tenho uma fábrica de tal coisa. Dá. Então a gente tem feito. Para você ter uma ideia, a gente tem um amigo que tem um fundo e a gente está recentemente ajudando ele, que não é um caso de uma reestruturação, mas é ele inovar. Ele criou sistemas que os sistemas conseguem, com inteligência artificial, vasculhar processos e ele consegue ter uma melhor penetração nos processos. Ele tem ali um mapa da mina e o sistema fica olhando o processo automaticamente. Ela é uma empresa jurídica que investe em processos e hoje tem um baita de um parque de tecnologia. Então, é um exemplo de uma coisa que a gente pode modificar. Uma empresa que teve, exemplo, 30 anos de sucesso no passado, só que ela precisa hoje se renovar, ela precisa se melhorar. Então, a gente vai fazer o próximo ciclo de crescimento dela para renovar essa empresa. Até uma empresa num momento mais grave, onde a gente utiliza a recuperação judicial. Recuperação judicial, para quem não sabe, é uma lei para quando a empresa precisa dessa reestruturação mais severa, onde um juiz que ela é só uma via, tá? A lei não faz nada com a empresa, mas ela dá tempo para a gente sentar, organizar a empresa, como a gente estava falando, mas durante isso não pagar os seus credores. Então, exemplo, eu tenho ali uma fábrica, fui muito atingido pela pandemia, e aí eu peço essa recuperação judicial para o juiz para poder organizar a minha empresa e fazer uma proposta para todos os meus credores.
Muito bom. Eu tenho duas perguntas em cima dessa tua resposta. Primeira pergunta: você atende todos os tipos de empresa? Tem que ter um faturamento? Tem que estar com um buraco X para vocês pegarem? Como é que é isso?
Então, a gente atende, a princípio, todos os tipos de empresa. O que acontece, tem um faturamento mínimo, que é cerca de 2 milhões por mês, que pelo tamanho de coisas que a gente faz, o custo do trabalho, onde a gente coloca uma, duas, três, quatro, cinco pessoas trabalhando nesse projeto, normalmente fica caro para uma empresa menor. Então, normalmente uma empresa a partir de 2, 3 milhões por mês tem. O nosso foco mesmo é um cara que fatura entre 100 milhões e 500 milhões por ano, mas a gente atende empresas menores, a gente consegue, adapta, ele não consegue andar com o carro com todos os opcionais, mas dá para a gente montar um pacote menor. Então, a gente consegue montar aí a partir de 2 milhões por mês um pacote legal que já muda a vida dele. Então, traz a mesma tecnologia, pluga a nossa máquina. O que ele vai ter, por exemplo, a gente tem um dos nossos itens, que é conselho consultivo, onde a gente entra para montar um conselho com cabeças multidisciplinares para a empresa, acabe para empresas menores. Então, a empresa a partir de 1 milhão, 1,5 milhão, ela consegue arcar só com conselho consultivo. É um pedaço do que a gente faz, porque muitas vezes a gente vai ter o conselho consultivo deliberando estratégias, melhorando a empresa, e muitas vezes a minha equipe mesmo executando essas estratégias. Então, às vezes ele pode ter só o acompanhamento do conselho, que é muito maior do que zero do que ele estava no passado. Então, a partir de aí 1,5 milhão por mês, a gente pode tentar atender.
Me fala uma coisa, a recuperação judicial, ela é a nova concordata?
Exatamente. Então, como funcionava a lei? A gente tinha a concordata. O que, que era a concordata? A concordata era, eu estava com problemas, eu tinha 2 anos para poder pagar minhas dívidas. Então, estou atrasado, não consigo pagar, eu ganho 2 anos. Legal. 2 anos é melhor do que minhas dívidas todas atrasadas. Mas quem que consegue pagar numa empresa grande? Quem consegue pagar todas as suas dívidas em 2 anos? Muito poucas. O que acontece foi que diversas empresas faliam quando viravam concordatárias. O que aconteceu? Em 2015, no caso Varg, um caso que tinha 8 bilhões de reais de dívida, falaram: a Varg não vai pagar suas dívidas em 2 anos, vai falir. Vamos modificar a lei? Modificaram, baseado em hoje. Cada empresa apresenta um plano que cabe no bolso dela. Para você ter uma ideia, eu já fiz recuperação com 5 anos de carência, mais 25 anos para pagar. Então, foi um plano de 30 anos de pagamento. Por quê? Porque era o que se adequava naquela companhia, naquela empresa. Então, hoje a gente faz um plano de pagamento que pode ser diversas coisas. Pode ser a entrada de um investidor, pode ser vender um pedaço da fábrica, mas muitos deles incluem alongar a dívida, porque a empresa era grande, hoje ela é menor do que ela foi no passado, do que a empresa que adquiriu as dívidas. E aí, então, eu preciso de um prazo muito maior para que essa empresa pequena pague a dívida do que foi a empresa grande. Então, a gente normalmente pode chegar aí até 30 anos, como eu falei. Então, a lei é completamente diferente da concordata, porém teve um problema. A concordata ficou esse ranço, né? O cara acha que é uma coisa ruim. Nos Estados Unidos, para a gente ter uma ideia, o capítulo 11 da lei de reestruturação, que é o Chapter 11, que é a nossa, aspas, recuperação judicial, para a gente ter uma ideia, diversas empresas que você conhece hoje já fizeram mais de uma vez. Exemplo, American Airlines. American Airlines já fez 2 vezes recuperação judicial. Ela está num ponto ruim do ciclo, o que, que ela vai fazer? Ela vai entrar em recuperação judicial, senta com seus, para quem ela deve, com seus credores, fala: pessoal, preciso me reestruturar, aconteceu uma pandemia, aconteceu uma lava-jato, e aí, assim por diante, ela vai explicar o causador da crise dela. Então, Samsonite, todo mundo tem uma malinha Samsonite em casa. 2009, capital aberto na bolsa de Nova York, se não me engano, tinha 8 mil lojas naquele momento, pediu recuperação judicial. Hoje em dia está aberta, funcionando lá. É muito mais prático, e a lei é como a nossa lei atual há muito mais tempo. Então, hoje a gente está criando um histórico novo. Então, você vai ter uma Oi, você vai ter uma Odebrecht, você vai ter outras empresas grandes que utilizaram a ferramenta e não foi uma falência múltipla dos órgãos, que era o que acontecia nesse passado com a concordata, que 99% fechava. Alongava o inevitável, ele ganhava ali 2 anos e acabava falindo. Então, sim, a recuperação judicial é a nova concordata, mas ela é totalmente modificada. A concordata não existe mais, deixou de existir, e para entrar em vigência a recuperação judicial.
Muito bom. Só para entender uma coisa, para você poder alongar esse período, quem determina isso é a empresa com os credores, isso é feito com o juiz? Como é que é, por exemplo, porque uma tem 5 anos, outra vai para 30? Então, vocês devem entrar muito dentro desse meio de campo para isso.
Correto. É assim, a gente, num plano de recuperação judicial, tem que prevalecer a vontade da maioria. O que significa a vontade da maioria? Para explicar de uma forma fácil, 51% desses credores. Então, eu falo assim, pessoal, vamos fazer um paralelo. Se eu tiver ali duas pessoas para negociar, relativamente fácil. Quando eu tenho 300, 400, 500 credores, para eu conseguir chegar num ponto em comum que 100% aceite, seria muito difícil. Então, o que a recuperação faz? Se 51% aceitarem, então eu posso falar com 20%, esse aceitou, o outro não aceitou. A forma que isso vai ser feito, 30 anos, 28, 25, 15, aceitou? Não, 15 eu aceito. Opa, legal, então 10% aceitaram, outros 10% também. Então a gente vai formando esses 51% que concordam com esse plano. Com qual juros, com qual prazo para pagar, de que forma. Às vezes, como a empresa foi diminuída, tem um deságio que é eu tenho um desconto nessa dívida, eu não vou conseguir pagar inteira, então passa a ser uma recuperação parcial de crédito, onde ele vai receber uma parte desse valor, e mesmo assim é melhor muitas vezes do que a perda total do valor. Então, 51% dos credores aprovam o plano de recuperação judicial. Então, primeiro, coisas importantes. Se eu mal estou conseguindo pagar minhas dívidas, a recuperação judicial congela minha dívida, que é muito importante. Então, eu vou dizer que eu ganho ali 1 ano de processo judicial, eu não estou conseguindo pagar ninguém, mas a dívida não continua crescendo, ela para naquele momento. Então, eu hoje, em 30 dias, montei uma recuperação judicial que, primeiro, a gente diagnosticou que a recuperação judicial serve, né? Porque não é para todo mundo. Então, diagnosticou, a recuperação é o mais indicado para ele? Perfeito. Montamos o processo, em 30 dias eu estou em recuperação judicial. Ganho ali 1 ano de discussão processual, de discussão na justiça. Durante esse 1 ano, a gente vai negociar esse plano que a gente está comentando, que pode ser 10 anos, 15 anos, 20 anos. E aí eu preciso convencer 51% desses credores que o plano é a melhor alternativa de reestruturação. Feito isso, então a gente aprova um plano de recuperação judicial, vida que segue, a empresa então sai da recuperação judicial, mesmo que em 20 anos para pagar, e toca a sua vida, que é a ideia desse momento. Então, só que ela cria um ambiente controlado, onde durante esse 1 ano, ninguém vai poder executar a empresa, bloquear a conta, pedir o caminhão da empresa, ou qualquer coisa que seja necessária para ela, como bens em garantia, se ela está usando os bens em garantia, o imóvel da fábrica, coisas desse tipo. Ela me ajuda muito. Então, vamos dar um paralelo. Eu estava hoje de manhã negociando para uma rede de varejo, não preciso falar o nome, mas ela tem hoje mais de 100 contratos com shoppings. Então, assim, a pandemia, ela não é uma empresa altamente endividada do passado, mas a pandemia jogou ela na lona. Então, muitos shoppings ficaram fechados. Então, lá tem condomínio, aluguel, IPTU, como é que vai ser, quem paga, quem não paga. Então, a gente está num processo muito grande de reestruturação, onde ela, de 1 ano para cá, Pedro, a verdade é que ninguém imaginava que a crise fosse durar tanto, né? Hoje a gente está, passamos de 1 ano aí de pandemia, 1 ano e 1 mês agora, de amanhã, 1 ano e 1 mês. Então, assim, muitos varejistas não têm esse fôlego para eu ficar fechado, para eu ficar sem vender, porque as contas como funcionários e aluguéis continuam vindo. E as vendas, muitas foram a 10% do que foi. Ah, se reinvente, vamos para a internet. Não é a mesma coisa.
Requer investimento, você mudar a sua equipe, o tempo. É muita coisa, não é tão simples.
É que as pessoas falam, mas por que não fez? Então, eu demorei 20 anos para ter 80 lojas. Talvez demore algum tempo para que venda na internet como vende minhas 80 lojas hoje. Então, óbvio que eles estão tentando, estão reagindo, mas... E outra, se seu público é um público também que compra na internet, né? Se eu tiver uma rede de roupas de senhora, será que todas vão entrar para comprar na internet? Eu não sei. Mas, então, essa adaptação para a empresa, hoje a gente está trabalhando forte num processo de renegociação. Para você ter uma ideia, caberia pedir uma recuperação judicial nela, porque todos os shoppings teriam que entrar nesse pacotão da reestruturação, da recuperação judicial, mas a gente está fazendo isso de forma administrativa. Então a gente fez um plano de reestruturação, está sentando, minha equipe está sentando com cada um desses shoppings para propor um alongamento sem recuperação judicial. Então a gente dá os dois tipos de tratamento, vai depender de quem é. Mas vamos dizer que o shopping não aceitasse, eu poderia pedir uma recuperação judicial para poder tentar essa negociação dentro da justiça.
Quer dizer, na prática, a gente humanizou essa negociação da concordata, a gente não deixou ela mais tão amarrada, se entendeu bem que, às vezes, um mau acordo ele é melhor do que uma coisa sem solução, e que você deixar as empresas abertas sobrevivendo, você está gerando empregos, ele está vivo para poder te pagar, e é muito melhor isso depois que se viu que as pessoas acabavam quebrando mesmo, não tinha muito jeito.
Exato, e imagina assim, se eu sou um fornecedor, querendo ou não, de alguma forma eu ganhei muito dinheiro com essa empresa durante muito tempo. Aí ali eu tive um problema momentâneo, mas se ele fez a reestruturação, depois pode ser que eu volte a ganhar dinheiro com ele para o futuro. Então, ele realmente teve um momento. E muitos, por incrível que pareça, muitos a gente chega com o credor e fala, olha, o cara me ajudou, durante muitos anos ele foi, eu não acho que ele é um picareta, ele foi, sempre foi bom pagador, qualquer um pode estar sujeito a Lava Jato, etc. Assim, às vezes o cara não foi o causador da Lava Jato, mas estava na cadeia do óleo e gás, a gente foi um dos maiores assessores da Lava Jato. A gente fez 7 empresas investigadas na Lava Jato, de 21 investigadas. Então, a gente tem esse histórico grande, só faz essa reestruturação. Quando vem uma crise dessa, ele queria ali um especialista naquilo. Então, a gente fez uma série delas. E aí, ele está nessa cadeia da Lava Jato, ele estava prestando serviço para uma empresa grande que eram os envolvidos, mas ele não fez nada. Ele não está respondendo a crime nem nada, mas ele durante os últimos 15 anos investia em grandes fábricas, etc., baseado nesse setor, e o setor foi a lona. Então tem empresas que a gente está, para você ter uma ideia, faturava 1 bilhão, hoje está faturando 50 milhões por ano. Ele teve 95% de queda. Então, isso aqui ele tem o mesmo 1 bilhão de dívida da época que ele tinha 1 bilhão de faturamento. Como faz? Então a gente reduziu a dívida de 1 bilhão para 260 milhões em uma negociação. Então, para que é melhor pagar os 260 milhões do que nada, fez-se entender isso. E agora a gente está buscando um investidor para essa companhia que vai ficar menor, para poder também ter esse fator externo que vai ajudar a empresa. Então, eu tenho dentro do meu time 5 pessoas de fusão e aquisições, onde eles ficam o dia inteiro buscando investidores para essas empresas que a gente está reestruturando. Então, o nosso modelo, Pedro, ele tem poucas pessoas que fazem no Brasil, que é o Banco de Investimento de Reestruturação. Nos Estados Unidos tem vários, Restructuring Investment Banking. Então, onde eu não só reestruturo, como eu estou buscando investidor, como eu levanto capital para ele. A gente, então, vai entender esse momento que o mercado financeiro chama de situações especiais. Estou fora do meu padrão, do meu dia a dia, do meu capital de giro, do meu dia a dia, possivelmente recuperação judicial, eu vou fazer uma vez na minha vida. Possivelmente buscar um investidor, ter um sócio, eu vou fazer 1, 2 vezes na minha vida, não é uma coisa que... Então, esse momento fora do padrão, a gente tem essa capacidade de ajudar dentro de finanças corporativas. Então, eu tenho um time dedicado para cada área dessas. E isso vai de time, eu tenho hoje um departamento agro. Então, desses nossos 13 anos que a gente estava falando, a gente, para você ter uma ideia, fiz um monte de gente da Lava Jato, fiz um monte de indústrias na Zona Franca de Manaus, que quando o Brasil parou, a Zona Franca produzia tudo para o resto do Brasil. O consumo interno em Manaus é muito pequeno, é baseado tudo no resto do Brasil. O Brasil parou, lá tiveram várias recuperações judiciais que a gente fez. E de 4 anos para cá, a gente está atuando muito forte no agronegócio, porque tinha muitos produtores rurais com dificuldade, ainda tem, só que a lei ela deixou o produtor rural num limbo. O que que acontece? O produtor rural, ele opera porque o governo dá uma vantagem para ele na pessoa física. Só que uma pessoa física que tem 100 funcionários, deve 100 milhões, porque é a operação dele, é um fazendeiro de soja, de milho, de gado, de algodão, que são os que a gente está atendendo hoje, ele só opera porque o governo dá esse incentivo fiscal. Ele paga, exemplo, 8% de imposto versus 30% de imposto se ele fosse uma empresa para exercer a mesma atividade. Só que ele é uma empresa. Então, ele tendo um CPF, não era permitido pela lei ele pedir recuperação judicial. E o que que a gente defendeu? Qual foi a tese? Sim, você é uma empresa. Você é uma empresa de fato, na realidade você é uma empresa, mas de direito, no papel, não diz isso, mas a gente vai te defender. A gente e outros pioneiros nesse setor vem fazendo. Atualmente eu estou em 21 recuperações judiciais do agronegócio, Para você ter uma ideia, a gente tem uma filial em Balsas do Maranhão, pode ser que você nem ouviu falar nessa cidade, mas existe uma faixa, além do Mato Grosso, que é onde tem o Mato Grosso, Goiás, onde a gente também atua, que é, vamos dizer, mais conhecido por ser zona de agronegócio, tem uma faixa toda que chama Matopiba, que é Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, que tem uma faixa verde. Então a gente vai perguntar, mas o Maranhão, você já pensa naquelas dunas de São Luís, mas não é. Uma faixa embaixo, que é uma faixa verde, muito produtiva, tem soja e milho, de terras que foram mais baratas e hoje já estão bem valorizadas. Na cidade de Balsas, no Maranhão, onde é um polo ali dessa região, eu tenho hoje uma filial e eu tenho 10 funcionários do meu 70 que moram em Balsas, no Maranhão. Onde a gente mandou gente especializada aqui, que foi reestruturação de crédito no Banco Itaú, hoje ele trabalha para mim, está externalizado lá pela empresa e trabalha lá. Então a gente criou um departamento agro, que entende o agronegócio, que entende isso, e trazendo reestruturação para o agronegócio. Então hoje a gente está atuando também, por exemplo, no agronegócio de forma bastante ativa. Hoje ele é 30, 40% dos negócios da Quist.
Vamos falar o que a gente está vivendo hoje em dia, né? A gente está vendo o dólar em alta, muita gente perguntando aí juros versus inflação, a gente tem pela frente eleições presidenciais. Eu queria saber de você como que você vê o cenário atual e qual que é a perspectiva para 2022?
Olha, a gente tem um cenário que hoje nem quem tem bola de cristal a verdade que vai saber. Então, assim, essa relação de juros e relação de inflação, o próprio dólar, ela hoje está mais desequilibrada do que nunca. Apesar de que o dólar nunca mais vai voltar a ser, sei lá, 1,60, que já foi, porque em países, por exemplo, nos Estados Unidos, não tem a inflação que a gente tem, então você tem que, pelo menos, corrigir a inflação naquele dólar para ficar o mesmo dólar de 1,6, hoje ele talvez é 2,5 ou 3, né, o mesmo dólar.
Eu te conheci pela primeira vez quando o dólar estava, acho que 1,5 em Nova York.
É verdade.
Bons tempos.
Bons tempos, e que você falava, meu Deus, eu gastei 1,5, hoje eu consigo... Você já está em outro mundo, né? E aí o que aconteceu? Então, para estimular a economia, o governo baixou juros. Fez perfeito, fez o que deveria fazer. No Brasil, a gente, historicamente, a gente é, aspas, irresponsável com crédito. Então, tem gente que tem 2, 3, 4, 5 cartões de crédito. Não estou falando que, por exemplo, nos Estados Unidos não aconteça o mesmo. Mas a gente, talvez, o povo em geral não sabe lidar com crédito. Diferente de outros países que, por exemplo, no Japão, o cara muitas vezes junta dinheiro para comprar uma casa, mesmo tendo financiamentos. E no Japão, que eu usei o exemplo, a gente tem hoje juros negativos. Por quê? Se você deixar no banco R$1 milhão, no final do ano vai ter 990 mil. Por quê? Porque eu quero que esse dinheiro esteja na economia. Então, até nos Estados Unidos, que também os juros é zero, falavam, nossa, os Estados Unidos é super sofisticado, uma velhinha investe na bolsa. Sim, porque senão ela não tem renda. Ela não tem como sentar no banco e falar, olha, me dá 1% ao mês aqui, seu banco safra, e aí eu fico na minha casa ou eu vou passear no shopping. Não tem como fazer. Então, ela é obrigada a pesquisar, exemplo, ações que dão dividendos para ela poder sobreviver. Ela precisa tirar um pouco do dinheiro do banco que dá juros e investir numa, sei lá, franquia do Subway ou qualquer coisa do tipo. Então, o dinheiro deve ir para a economia para que o país desenvolva. Então, o Japão coloca juros negativos, não zero, para que você tenha medo de deixar o dinheiro parado. Eu preciso botar o dinheiro na economia. Então, numa situação de crise, que a gente teve o ano passado, o governo fez muito bem de levar os juros bem baixo, que é para motivar. Vamos fazer um cenário. Eu tenho um family office da minha família, eu tenho R$100 milhões investido. Antigamente dava 1% ao mês, dava 1 milhão por mês de renda. Ótimo, uma renda muito boa. Hoje dá 200, 250 mil reais por mês. Talvez se essa família tem avião, helicóptero, casa na praia, não vive com 200 mil, só de condomínio, escola das crianças, etc. Então, isso faz o quê? O cara separar um dinheiro para investir em algo que vai dar risco retorno e ele vai precisar fazer. Então, se a gente tivesse um juros alto numa condição de crise, faz eu falar, pera, vou deixar meu dinheiro no banco. Para que eu vou correr risco? Por quê? Não faz sentido nenhum. Eu já tenho o meu dinheiro parado no banco da melhor forma possível. Então, me mexi, eu coloquei o dinheiro num fundo que compra empresas, eu coloquei o dinheiro num fundo que compra créditos podres, precatórios, eu não sei, ações, eu vou precisar me mexer para que esse dinheiro renda. Então, o governo fez bem, isso, a nossa crise podia ter sido muito pior se o governo não fizesse isso. Porém, de novo, isso não é uma ciência exata. Quando eu baixo muito os juros, automaticamente também o crédito que é atrelado aos juros fica barato. Isso pode dar inflação. E a gente teve uma inflação com coisas que pessoas veem menos, a gente vê bastante por estar... Eu estou no conselho de administração hoje de 41 companhias. Então, 21 do agro e outras empresas de outros setores. Tem empresas, por exemplo, Pedro, que hoje tem aumento da matéria-prima, exemplo, chapa de aço, a cada 15 dias. A cada 15 dias aumenta nos últimos um ano. Quantos 15 dias teve? 52 semanas, aumentou 100 vezes. Então, a gente tem uma inflação muito grande também por falta do produto. Eu preciso daquela máquina, eu pago mais pelo ferro, pode pagar. Então, também gerou uma outra inflação grande, que não é só o crédito. Então, quando gera muito essa inflação, eles estão agora, tem uma tendência de aumento de juros para poder segurar essa inflação, que é uma balança que não é tão exata. Então, o que eu vejo para o futuro? Óbvio que o dólar está muito esticado, então o Brasil voltando ao normal, volta ao investimento, imagino o dólar menor do que está hoje. Quanto? Ninguém sabe, se alguém te falar aqui, está chutando, assim como vai ser Corinthians e tarará na data tal. Eu sou corintiano, puxei a sardinha.
É, ultimamente é mais fácil a gente vai falar que vai perder, aqui é só Corinthians mesmo, mas tá feio o negócio.
Não, mas aí você já tá tendencioso, você já tem a tendência do jogo.
Eu sou amigo do Benja, o Benja fala que ele nunca viu um time tão horroroso que nem o de agora, então tô seguindo essa linha, mas eu tenho fé, eu sou rabino também, eu acredito que uma hora vai.
Deus vai ajudar o nosso time.
Amém.
Então, o quanto vai ser o dólar, muito difícil. Só que de qualquer jeito a gente foi para um outro patamar. O Brasil nunca teve um juros na casa de 2%, nunca existiu. A gente já teve 2% ao dia, 2% ao mês, e a gente chegou hoje um 2% ao ano. Então, hoje, para a gente falar, a curva para 3 anos daqui para frente está em 5,5, 6, que é o que hoje se imagina, então, hoje o que está o juros futuro. Então, a gente tem um novo setor. Então, isso motiva um monte de outros ecossistemas, como gosta o pessoal de startup. Então, eu vou tirar meu dinheiro e vou investir em startup, eu vou tirar meu dinheiro e vou investir, sei lá.
Eu ia falar isso, porque o nosso ecossistema aqui de startup está explodindo. Você vê todo dia uma aquisição, e não são pequenas, a gente não está mais vendo aqueles investimentos pequenos. Você vê Magazine Luiza fazendo a festa, você tem um monte de empresa gigante aproveitando e realmente colocando dinheiro no mercado e girando. E aí, acho que a tua resposta explica muito bem isso.
É, então, imagina o Magazine Luiza, como ele hoje é uma empresa muito bem qualificada na bolsa, acredita-se muito bem na gestão, ele toma dinheiro possivelmente a CDI, que é hoje a Selic. A quanto ele toma? A 2,75 ao ano. Então, poxa, ele olha uma empresa que está dando tal lucro, ou tem tal potencial, ou tem tal tecnologia que ele vai demorar 5 anos para desenvolver internamente, eu plugo nela e boto todo o meu peso de Magazine Luiza, no dia seguinte ela vale muito mais. E eu posso comprar esse cara alavancado, posso me financiar para comprar ele a 2% ao ano. Maravilha. Então, mas de uma forma geral, vai motivar. Hoje, vendi um carro, 100 mil, se eu botar na poupança, quanto dá, Pedro? Do 20, dá 200 reais por mês. É uma renda muito baixinha. Talvez eu vou pegar 100 mil e vou querer comprar uma franquia que vende café no shopping e talvez essa franquia dê 10 mil reais por mês de renda e eu vou botar um amigo meu para trabalhar lá e ser meu sócio. Eu vou, não importa de que maneira, botar o dinheiro para empreender, para produzir, o que é o objetivo. Então, quando baixa os juros, o dinheiro precisa produzir. Diferente, talvez, do que investimentos financeiros, que na prática ele não está produzindo nada, né? Só quando chega na ponta. Então, quando eu financio uma empresa, quando eu financio uma startup que está desenvolvendo durante 5 anos um sistema e tem fluxo de caixa negativo, então eu estou pagando desenvolvedores, aluguel, etc., para que lá na frente gere um lucro. Mas o objetivo dos juros mais baixos é esse dinheiro irrigar a economia. Eu vou botar, para você ter uma ideia, eu tenho... A gente tem fundo de investimento aqui. Então, o que a Quist faz? Eu tenho fundos de investimento, onde a gente compra uma empresa para reestruturar e vender, e a gente tem uma área onde a gente atua como conselheiro financeiro, como consultor. Então, eu tenho as duas áreas, onde eu atuo como investidor e como conselheiro, onde, por qualquer motivo, não faça sentido eu virar sócio dele, ou ele pode também não querer vender, porque está num momento ruim, ele quer continuar ele. Então, quando a gente está olhando hoje investimentos, está muito diferente do que era no passado. Então, tem startup, tem isso, tem aquilo, eu preciso botar o dinheiro para produzir. Então, alguém vai falar, poxa, Douglas, eu posso botar dinheiro no seu fundo? A gente só capta com investidores institucionais, grandes, mas por quê? Porque ele precisa colocar um pouco no nosso fundo que investe em empresas endividadas, um pouco num fundo que investe em ações, outro fundo do agro. Eu tenho vários amigos que levantaram fundo para comprar fazenda e plantar soja. ele vai ser um operador do agro, uma empresa agrícola, mas é um fundo de investimento dono porque julga que é um bom negócio, é superavitário, que a China vai comer soja a dar com pau pelos próximos 30 anos, então tudo que produzir vai ser comprado. Então, e o dinheiro está irrigando o mercado, que é o que precisa nessa condição. Né?
Vocês investem em startup? Como que você vê esse mercado?
A gente não investe em startup, Pedro, porque a gente tem um outro modelo de investimento. A gente compra empresas bem estáveis, muitas vezes muito antigas, e essas empresas são fáceis de a gente avaliar. Então, numa startup, eu acho que vai ser tal margem, eu acho que vai faturar tanto, eu acho que vão comprar meu produto por tal preço. A verdade é que depois isso é adaptado à realidade. Quando eu chego numa empresa, exemplo, fábrica de parafuso. A fábrica de parafuso fatura 100 milhões no ano, deve 70 milhões. Eu vou pensar como que eu vou fazer para pagar esses 70 milhões de uma forma reestruturada, mas eu sei que ele fatura tanto e deixa tanto no final do ano. Eu posso, aí depois também, melhorar a gestão, aplicar novas tecnologias, etc., mas a gente compra um negócio que, por padrão, ele não é um foguete nuclear, é fácil de se entender porque a gente tem parte do time tocando ele, e por padrão ele tem dívidas, que é o nosso core. Então, o que a gente trabalha é baseado onde, por exemplo, um banco que não está recebendo, quando eu vou comprar essa empresa, pode ser que o banco já está 2 anos sem receber, brigando com a empresa, num litígio na justiça. Então eu falo, banco, quanto que a empresa te deve? Ah, deve 70 milhões. Vamos fazer o seguinte, eu te dou 30 e a gente sai fora? Porque você vai ficar brigando para receber 70 da empresa e o dono não tem como pagar. A empresa muito menos, exemplo, foi da Lava Jato. Quer 30 e a gente sai? Então, às vezes, eu compro uma empresa de 70 por 30. E aí, eu acabo limpando e maximizando o meu dinheiro, onde eu paguei com 30 milhões, 70 milhões de dívida. E virei dono da empresa na proporção que foi combinada. Na minha patrimonial, então na minha pessoa física, a gente tem alguns investimentos em startup num momento onde a gente entende que ele é correlato com o nosso negócio principal. Então, eu vejo ele de alguma forma, exemplo, a gente compra créditos estressados de empresas. O que é crédito estressado? Uma pessoa não está pagando o banco, 10 milhões que ele não pagou o banco, eu compro esses 10 milhões do banco por um outro valor e eu vou tentar cobrar essa empresa. Vale a pena eu cobrar um crédito de 10 milhões, porque então eu posso botar advogado, eu posso fazer essa briga. Tem um crédito de pessoa física, onde você está devendo lá 7 mil reais para o banco, não vale a pena eu botar um advogado para cobrar 7 mil reais, brigar na justiça, etc. A gente investiu recentemente numa startup que chama AcordoNet. Ela faz acordos pelo WhatsApp com uma inteligência artificial que, se eu comprar hoje uma carteira de créditos podres, essa startup cobra esse negócio todo automático. Então, em vez de eu ter aquela bela empresa com 500 pontos, que eles chamam lá, não é PDV?
O telemarketing lá, enchendo o saco, ligando.
O sistema com 4 ou 5 funcionários de TI faz o mesmo trabalho de que 1000 pessoas. Então, o sistema manda lá, olá, seu Pedro, tudo bem? Tudo bem. Seu Pedro, você lembra que o senhor devia lá 7 mil reais para o Santander? Lembro. Olha, hoje a gente está aqui com uma promoção para o senhor, 50% de desconto em 10 vezes, o senhor tem interesse? Tem? Não tem? O sistema é frio, você pode falar, olha, eu espero que o senhor vá para aquele lugar. O sistema, ok, obrigado, porque o sistema não vai fazer. Então, essa tecnologia já funciona hoje. E aí, eu consigo cobrar, se eu quiser investir nela, eu posso cobrar para ela fazer. Hoje, ela é uma prestadora de serviços, essa AcordoNet. Então, a AcordoNet presta serviço para bancos, etc., de cobrança de pessoas físicas e pequenos créditos, de maneira automatizada. Então, assim, eu chego lá e falo assim, quanto tempo demora para o senhor cobrar, sei lá, Santander, que a gente deu exemplo, 1000 pessoas demora 1 mês. Eu falo, você quer que eu cobre todos em 2 dias? O sistema dispara tudo ao mesmo tempo e interage com as pessoas todas ao mesmo tempo, gera contrato para que ela clique e fale, eu aceito o acordo, e faz uma assinatura eletrônica e já gera um acordo com validade judicial, tudo de forma automatizada. Pode ser de noite, por exemplo, que é quando as pessoas estão em casa, então eu posso fazer a cobrança automatizada das 6 da tarde às 22 horas. Exemplo. Então, a gente investiu nessa startup, eu investi na pessoa física, eu e meu sócio, porque a gente achou que tinha negócios correlatos com o nosso. E eu também podia apresentar, a gente está sempre comprando créditos em bancos e outras coisas, e eu tinha como esse outro ponto que a gente olha para investir numa startup. Como eu agrego para essa startup tudo bem que a gente é sou um conselheiro experiente em outros setores, mas como eu agrego com ela sem ser dinheiro? O dinheiro é meu acelerador, mas não é o que eu invisto. Então, eu não vou investir num negócio de novo de foguete nuclear, porque eu não sei nada, eu não consigo ajudar. Então, eu quero colocar dinheiro, mas também quero ajudar a empresa. Onde eu compro uma empresa como essa, eu liguei em 10 bancos e falei, olha, tudo bem, liguei na diretoria de recuperação de crédito. Oi, Douglas, tudo bem? Tudo bem. Eu comprei uma empresa que faz isso, isso, isso. O senhor pode receber a empresa? Então, eu como investidor, e hoje estou no conselho dessa startup, eu influenciei ela sem ser, não tem nada a ver com dinheiro. Eu abri portas em um mês que talvez demoraria 2 anos para ela ter um acesso no banco, um acesso no mundo, não tem fala.
Para a gente, como startup, esse é o ideal, porque as pessoas, é muito legal o que você está falando, porque teve o boom dos empreendedores que achavam que iam abrir startup e viravam Mark Zuckerberg em alguns meses. A gente também está vendo o boom também de investidor anjo, achando que é bacana e que você também vai ficar aquele baita investidor e receber retornos enormes muito rápido. E o legal é o que você está falando. Você ter a consciência de onde você pode agregar. Não é só dinheiro. Aliás, muitas vezes, só o dinheiro ou muito dinheiro atrapalha uma startup. E exato. Eu já vi realmente muitos casos que acaba dando errado. Relacionamentos que não dão certo. Até, às vezes, amigos e tudo mais, porque não sabia sim. Qual que era a realidade de uma startup. Startup não é tão palpável como você deu o exemplo do parafuso. Você sabe que teve uma época na Fit, quando eu tava... 2018 foi um momento pra gente muito difícil, a gente chegou no que se chama o Vale da Morte. E é legal porque, trazendo aí um pouco de judaísmo, a gente sabe que não tem nenhuma descida que não é para uma subida maior. Então, toda queda que a gente tem na vida, ela é para uma coisa boa. Então, chegamos aí no Vale da Morte, e eu comecei a falar com um cara, um amigo me apresentou, e o cara queria investir na Fit. Só que aí, ele começou a fazer umas contas e me fazer umas perguntas, e começou a me comparar com o investimento que ele faz num bar. Eu falei, irmão, desculpa, cara, mas você vai me comparar com um bar? Eu prefiro que você não invista na Fit, porque vai dar tudo errado. Nosso negócio não tem nada a ver, tua cabeça é outra. Foi até engraçado, hoje a Fit cresceu pra caramba e os bares estão sofrendo, apesar de que ele tinha lá, ele entrou num... É um conglomerado muito forte de bares e que com certeza, se Deus quiser, vai sair aí da crise. Mas é exatamente isso que eu falei, cara. Você tem que entender onde você coloca o dinheiro e onde você vai agregar.
E o empreendedor que é o startupeiro aí, não sei como vocês falam, mas...
É startupeiro. Startupeiro mesmo, pode ser.
O startupeiro, ele tem que procurar esse smart money, que é o dinheiro que acaba agregando para ele. Óbvio. E por que a gente não investe também, Pedro, em startup tanto? Eu não consigo dar atenção para vários investimentos pequenos. Então, exemplo, tem 1 bilhão sob gestão. Como é que eu vou fazer 250 investimentos de 5 milhões por startup? A gente não tem braço para fazer isso. Então, quanto maior vão ficando os fundos, eu preciso fazer 10 investimentos por ano. E aí eu vou precisar ter um investimento de 100 milhões. Então, a startup foge um pouco do nosso negócio também por poder tomar conta. Então, a gente hoje então, procura esses negócios que podem ser correlatos. E assim... E que podem ser também a próxima geração da minha companhia. Então, eu li uma vez, eu não lembro quem falou, mas que o trabalho do CEO devia ser ficar o dia inteiro pensando em qual negócio vai matar o meu. Então, qual é o meu próximo negócio? Então, um dia que inventarem um sistema na NASA de inteligência artificial que renegocie empresas e reestruture de forma sozinha, talvez vai matar nosso negócio. Então, eu pensar no próximo nível do nosso negócio, o que vai matar? Então, assim, o cara do supermercado já está lá vendendo pela internet, pelo aplicativo, talvez uma hora vai chegar, como aconteceu no mercado normal, que a Amazon fechou milhões de lojas físicas, como é que eu penso nesse próximo negócio? Então, a gente acaba investindo em startup que é um smart money, que a gente acha que vai agregar, porque aí eu maximizo o meu dinheiro, também com contatos e com conhecimento, mas que também seja um negócio correlato com o nosso, porque a gente é muito focado, a gente faz reestruturação de empresa e coisas envolvidas com reestruturação de empresa há 13 anos e só isso, e que já é muita coisa e já é difícil de fazer, então a gente também não quer perder o foco, entendeu?
Eu já vou entrar nisso aqui, eu vou chamar agora, Leozinho, chegou o momento da gente ter a dica do professor Leonardo. Douglas, o Léo é o nosso consultor técnico, cara, além de ser um baita de um profissional, é um craque jogando futebol. Eu tenho o prazer de poder ter dividido com ele vários a camisa, o time, né, em várias ocasiões. E agora eu tô chamando ele aqui pra gente pra dar uma dica, mas fica aí que eu tenho uma boa pergunta pra você depois dessa. Vai, Leozinho!
Dica do professor com Leonardo Dalcen.
Fala, Pedrão! Mais uma vez a gente tá aqui
no nosso quadro para dar dicas, né? Não só de saúde, mas falar sobre treinamento. E o tema de hoje é o treinamento HIIT. Vocês sabem o que é o treinamento HIIT? Hoje é um termo muito utilizado, né, para todo mundo que procura começar ou continuar a prática de atividade física. Então, o HIIT, que é uma definição que em inglês é HIIT, que é a abreviação, né, do High Intensity Interval Training, ou para maneira em português, treino intervalado de alta intensidade, é um tipo de treino que tem o objetivo de acelerar o metabolismo, principalmente para quem tem pouco tempo de treino. Assim, promove a queima de gordura, né, e além, principalmente, de melhorar o condicionamento físico. Ele é capaz de fornecer mais resultados em menos treino, justamente por ter que ser feito em alta intensidade. Como que procede esse treino? Como que ele acontece, né? Ele varia de acordo com pessoa para pessoa. Então, pode ser com uma quantidade de séries pré-determinadas ou maior. Isso, quem fará a confecção são os professores, os profissionais de educação física. Normalmente, ele é indicado para quem quer fazer aí treino de alta intensidade. As repetições variam de 30 segundos a 1 minuto e pode ser feito tanto com pausa ativa ou com pausa passiva. Pausa passiva é parado ou pausa ativa fazendo algum exercício combinado, mas claro, com uma intensidade um pouquinho mais baixa. Esse treino, basicamente, ele é realizado para quem utiliza o treinamento funcional, né? Já que eles trabalham todos os músculos ao mesmo tempo. E quais os benefícios que ele traz para a gente? Hoje eu vou dar 6 dicas para vocês sobre os pontos positivos do treinamento HIIT. Então, ele aumenta naturalmente o metabolismo, você vai começar a ter um funcionamento diferente do seu corpo. Ele favorece o processo de queima de gordura, diminuindo o percentual de gordura que você tem aí instalado no seu corpo, principalmente por causa dessa troca de hábito. Melhora o seu condicionamento físico, já que você fará ele em alta intensidade. Melhora a capacidade cardiorrespiratória, porque tem muito exercício aeróbio, né, envolvido nesse tipo de treinamento. Regula a pressão arterial e também aumenta a captação de oxigênio, já que você mexe o seu corpo, gera uma força para praticar o treino mais intensa, né? Sem falar que o exercício físico promove sempre aquela sensação de bem-estar, aumenta a disposição, diminui o estresse e a ansiedade, né? E nos dias atuais, principalmente aí com essa época que vivemos, melhora muito o nosso sistema imune aí, né? Principalmente nas doenças. Então, para vocês, meus amigos, acabaram as desculpas para você não treinar. Independente se você tem 10, 15, 20, uma hora, tempo agora não é o problema. É só você entrar no nosso aplicativo, onde a gente tem várias videoaulas de treinamento HIIT disponíveis para você fazer em qualquer lugar, principalmente na sua casa. Tá bom? Curtiram? Então, ótimos treinos, saúde para todos, beijão e até a próxima. É com você, Pedrão.
Muito bom, Leozinho, muito bom. Douglas, você achou que você ia passar ileso nessa história de startup, mas eu tenho mais uma pergunta para você. Fintech tá aí com tudo, a gente vê um monte de banco explodindo, e aí você fala do que é sua expertise. Fintech não é a minha, mas eu vou te jogar aí uma bomba. Então, primeira coisa, fintech versus os bancos tradicionais, e o teu mercado, que é negociação com bancos. Então, eu não sei se essessas grandes empresas que você tá têm contas em fintechs. Você deu o exemplo do agro, de pessoas físicas. Então, tem muita fintech que foca em pessoa física. Já chegou isso em você? Como que você vê tudo isso?
Então, a gente... Primeiro, assim, é a coisa mais salutar que pode acontecer para o mercado financeiro e até competitividade, né? Então, nos anos 90 aqui, para a gente ter uma ideia, 80 talvez, a gente tinha mais de 100 bancos nesse ambiente e a gente chegou a 5 bancos, né? 10 bancos, talvez. Então, para você ter uma ideia, sabe quantos bancos tinham nos Estados Unidos antes do subprime até 2008?
Chuta. Meu, não faço a menor ideia.
Um chute.
20 bancos? 30 bancos?
6.500 bancos. Então, nos Estados Unidos, e 500 não foram resgatados pelo Federal Reserve, e aí tiveram ali algumas falências nessa época. Então, assim, ter um banco no Brasil é uma mina de ouro, é o agiota institucionalizado. Então, essa descentralização, ela é muito saudável para o mercado, vai gerar competição, vai gerar baixa de juros, vai tirar essa dominância desses grandes bancos que vieram fazendo um movimento contrário, cada um estava comprando o outro, em vez de abrir mais bancos, estavam diminuindo. Então, a fintech é muito salutar para o mercado. E a gente tem muita gente que já está trabalhando com fintech hoje, oferecendo serviços diferentes. A gente tem alguns amigos de fundos, se puder falar o nome aqui, que abriram uma fintech, que é um banco digital, que, por exemplo, é o C6 Bank, é um banco que eles abriram há 2 anos, hoje já está avaliado em 10 bilhões de reais, teve um aporte aí recente do Banco Bradesco, que a gente está vendo os bancos também naquele, se não pode vencê-los, junte-se a eles. Então, cada banco já vai botando o pezinho, o Itaú também comprou a XP, que era outro braço, onde o cara está descentralizando os investimentos do banco para uma empresa de investimento autônoma, independente. Então, a fintech veio para ficar, vão ter muitas novas, vão ter muitas que vão quebrar, porque o cara também não é banqueiro e não sabe fazer, faz parte, então eu posso ser um bom cara de tecnologia, mas não sei como que é lidar com crédito, dar dinheiro de crédito. Uma coisa que se eu posso falar também, eu gosto muito desse ambiente, mas eu sou um pouco crítico com uma coisa que é que eu já vi muita gente perder dinheiro e etc. Hoje a gente tem alguns sistemas peer-to-peer, onde eu empresto dinheiro do investidor direto para uma empresa que precisa. Só que eu não sou um analista de crédito. E será que o cara do site peer-to-peer é um grande analista de crédito? Será que eu tenho riscos envolvidos ou não? O pessoal colocou lá 10 mil reais que ele vai emprestar para a empresa X. Tem em mente que pode perder esse dinheiro, assim como o banco empresta e pode perder o dinheiro. Então, esse peer-to-peer eu estou vendo hoje sendo feito, na minha opinião, é uma bolhazinha um pouco que me dá um pouco de medo. Eu não investiria, porque eu hoje, se alguém vem me pedir dinheiro emprestado aqui, eu peço diligência dos advogados, eu peço um imóvel de garantia e etc. E não é nosso negócio, empréstimo de dinheiro puro, direto. Mas eu estou vendo muita gente falar, exemplo, não ter os juros faz também as pessoas fazerem grandes burradas. Então, eu preciso tirar o dinheiro do banco? Nossa, tá dando nada. E aqui o cara vai me pagar 2% ao mês. Essa semana, inclusive, morreu Bernie Madoff. Que é o Madoff, que era o cara que fez lá, que ele pagava 2% ao mês, o fundo dele era o melhor fundo, e o Bernie foi...
Belo fundo,
mas tinha muita gente grande com dinheiro lá dentro, muita gente envolvida, por exemplo, o Banco Safra recomendava esse investimento, acabou pagando muita gente pelo seu nome, pelo... Então, assim...
Colocou muito dinheiro com ele, um monte de ONGs. Foi um negócio absurdo.
O cara era o presidente da Bolsa, Pedro. Então, assim, você acha que o presidente da Bolsa de Nova York vai fazer... Você está fazendo uma pirâmide?
É legal o que você está falando. Nas startups também tem muito isso, sabia? Eu vejo que quando vem um cara, um founder, o cara tem nomezinho, alguma coisa assim, todo mundo já vai lá, põe mó grana, faz valer um montão, e nem sempre o negócio vai dar certo, não quer dizer nada.
Mas esse é o smart money dele. Ele fala, ó, sou eu, eu já tô carimbado. Você prefere pagar 1 milhão na Ferrari, mas se você for olhar em termos de ferro e couro, tem ali X mil reais, talvez o mesmo do Corolla, em termos de preço. Então, o cara já tem a marca dele. Mas o que eu tô te falando assim, é entrar numa coisa que eu não sei avaliar. Eu vou emprestar dinheiro para uma empresa que está lá. Empreste dinheiro para o café do Douglas. O Douglas tem um café, precisa de dinheiro, você empresta diretamente para ele, que é o empréstimo ponta a ponta. Não existe um banco, tem uma fintech que faz ali um marketplace de crédito. Isso me dá um pouco de medo. É uma fintech que hoje eu olho com outros olhos. Não investiria, mas obviamente que pode ter bons negócios ali, só precisa saber filtrar e ter noção. Estou investindo assim como na bolsa, pode virar pó, pode muito bem, eu estou mexendo com opções, um dia dá dinheiro, um dia eu perco. Mas o mercado assim, vai muito bem. É salutar de novo para o mercado ter as startups, as fintechs, que são bancos digitais, que são empréstimos de dinheiro direto. Várias já estão hoje unicórnio, né, que vale mais de US$1 bilhão. Você tem aí uma Creditas que cresceu muito, que faz crédito, faz financiamento direto dela. Só que no modelo que aí, tudo bem, ela pega dinheiro dela, barra dos seus investidores, e ela empresta. Não é um modelo que eu estava falando que eu vou lá e não sou um investidor, sou uma senhora aposentada e vejo, olha, empreste 10 mil reais e receba tanto de juros. Poxa, legal, eu quero essa renda. Mas e se eu perder todo o meu dinheiro? Eu preciso pensar nisso também. Então esse é o meu receio aí, se eu estou disposto a perder esse dinheiro pelo retorno que está sendo prometido. Mas então, em termos de fintech, hoje também tem agritech, né, que são coisas de tecnologia para o agro. Então imagina a gente fazer empréstimos agro e tem uma empresa de monitoramento para ver se o cara está plantando mesmo, se o cara está fazendo a safra. Hoje tem isso fazendo via satélite, que eu abro no meu telefone e consigo ver se o cara está lá ou não, em quase em tempo real, se foi plantado, se foi colhido, o que está acontecendo.
Realmente, isso é maravilhoso, isso não tem nem o que falar. Acho que o ecossistema cada vez mais forte, até o que você falou antes dos juros e a injeção de dinheiro que está rolando, realmente só tende a melhorar todos os mercados que a gente tiver, isso não tem dúvida. Eu vou entrar um pouco mais pro lado pessoal, tudo bem?
Bora, estamos aqui para isso.
Você me falou que você tem 38 anos, você não chegou nem nos 40. Você é CEO de uma empresa
que... É que eu tô cansado, não parece, o pessoal não tá vendo a imagem, mas é que eu tô bem cansado já. Sabe aquele carro 2020, mas que já tem 150 mil quilômetros? Sou eu.
Você é, me mente, você tá inteirão, você tem uma energia muito grande, e eu já te falei isso 30 mil vezes que eu sou seu fã. Mas olha só, você é CEO de uma empresa que é líder de mercado. O seu dia a dia é lidar com empresas grandes, muitas vezes endividadas e com pessoas, às vezes, até com cabeças mais antigas. E eu vou juntar mais um pouquinho. Você acabou de falar um pouco de você, sua vida é uma loucura. Então, quem te acompanha vê a correria pelo Brasil inteiro, de carro, de helicóptero, fretando avião, o quanto você fala de otimizar o tempo e o quanto isso realmente ajuda a sua vida no dia a dia. Então eu vou juntar duas perguntas. Primeiro, como que foi o teu caminho até aqui? E se você acha ou se sente que você poderia ou deveria ter se dedicado a alguma coisa que você não conseguiu ou não consegue hoje em dia?
Olha, Pedro, assim, o meu caminho até aqui é assim, eu sou um empreendedor que eu trabalhei em poucos lugares que fazem o que eu faço, então pra você ter uma ideia, eu abri a minha empresa quando eu tinha 28 anos, na verdade eu tenho 38, eu tinha 25 anos, e eu não tinha aquele histórico gigante, então a gente comeu muito, muito pasto para poder fazer, atendendo empresas pequenas, aprendendo, para você ter uma ideia, um projeto pessoal que eu tenho hoje é assim, eu entro, por exemplo, numa reestruturação. Reestruturação é uma coisa que não se ensina nas escolas de administração. Não se ensina em lugar nenhum, se você não for buscar um curso específico. Então, eu, muitas vezes, quando vou começar uma reestruturação, eu assino um contrato de 3 anos com um cliente meu. Primeiro uma semana, meu time dá um curso na empresa para o cara entender o que a gente vai vir a falar, para a gente aculturar as pessoas. Hoje, esse curso possivelmente em breve vai ficar online. A gente está pensando em fazer isso para poder multiplicar fácil e também dar acesso, talvez, para outras pessoas. Então, um legado pessoal que eu tenho hoje, a gente queria que isso virasse uma matéria de faculdade de administração ou de MBA, para até assim. Então, eu tenho também aquela aula legal, onde é projeção de crescimento, vamos fazer aqui o nosso plano de expansão, mas e se der tudo errado? E se vier uma crise? E se vier... Talvez o corona vai para os livros de história agora. E se vier a crise do corona, o que, que eu faço? Como eu vou? Se no meio do caminho aqui meu número já está negativo. Então a gente vai fazer. E aí a gente foi aprendendo muito na marra, muito na prática. Então muitas coisas, eu sou autodidata, eu sou muito curioso, eu fico procurando, lendo, leio muito, olho tudo. Hoje em dia a internet é o mundo, né? Então sim, se você quiser saber sobre qualquer assunto, se você entrar no YouTube, se você se dedicar lá 1 hora por dia durante... 360 dias, possivelmente você viria um grande especialista naquele assunto, porque tem conteúdo até você não conseguir acabar. Então, a gente vai fazendo. Hoje eu tento otimizar o tempo também, porque eu tô em outro momento da pessoa física, que é assim, eu tô tentando diminuir um pouco o ritmo. Então, eu mudei o escritório que a gente tinha na região da Faria Lima para perto da minha casa, que é para ficar perto dos meus filhos. Eu tenho uma filha de 4,5 e um filho de 2,5. Que eu saía de manhã, eles estavam dormindo, eu voltava de noite, eles estavam dormindo. E aí, papai, quando vai chegar o final de semana, a gente respeita o nosso sábado. Então, a gente tem lá o sábado que a gente, por causa da religião, a gente respeita e tá junto, mas... Então hoje eu quero tentar às vezes almoçar com eles, uma coisa que a pandemia agora quebrou e a gente está home office, mas eu estou tentando diminuir um pouco o ritmo. Então se eu consigo, e eu trabalho das 6 da manhã na hora que eu abro o telefone até 30 a hora que eu vou dormir, mas se eu consigo otimizar meu tempo e a logística em um dia, por exemplo, como você falou, eu vou de helicóptero para 2, 3 lugares que eu demoraria um dia para ir para cada um deles, aí a gente acaba utilizando isso. Foram ferramentas que aprendi com investidores meus e amigos meus que estavam no mercado e falavam, Douglas, mas não vale a pena você fazer isso, etc., anos atrás, e aí a gente acaba utilizando. E não é uma coisa que eu uso para luxo, assim, então possivelmente para viagem de passeio foram muitas poucas vezes que eu fui de jatinho ou de helicóptero. Então, é para trabalho muitas outras vezes. E, por exemplo, de jatinho, quando eu levo a equipe, e a gente está falando de 4, 5, 6 pessoas, seriam 6 passagens que eu ia pagar, que está todo mundo lá, a gente vai trabalhando no avião, fica até a hora que precisa, volta a hora que quer, se tiver um imprevisto, não tem aquela 3, 4 horas antes de voo, etc. Então, a gente otimiza o nosso tempo, acaba valendo a pena. Muitas vezes eu vou, principalmente agora no agro, Pedro, eu vou em cidades que não tem voo. A minha filial de Balsas, o voo mais perto está a 6 horas de avião. Então eu vou de avião daqui para Imperatriz, e de Imperatriz são 6 horas de carro. Então, eu perderia 6 horas de carro, além do voo, um dia para ir e um dia para voltar. Então, para você ter uma ideia de jatinho da 2 horas e meia direto, a gente acaba muitas vezes utilizando para otimizar isso. Então, mas assim, ferramenta de trabalho e aprendendo no dia a dia o que dá para fazer. Não sei se eu respondi a sua pergunta.
Acho que sim, porque você mostrou aí o quanto você se importa com a tua família e talvez até a consciência desse último ano te trouxe de ficar mais com os teus filhos, de curtir mais eles crescendo. Acho que eu tenho filhos mais velhos que você e eu sei o que é isso. Eu já trabalhei quando eu trabalhava numa ONG, também não tinha horário, fazia viagens no mundo inteiro. Já deixei minha esposa aqui com 9 meses de gravidez e levei um grupo para Nova York. É lindo, é muito gostoso. Mas hoje, olhando para trás, graças a Deus deu tudo certo, não nasceu meu filho. Mas até me arrependo um pouco, quer dizer, eu acho que essa consciência que a gente traz, por ser uma geração mais nova, de que é muito bom ter sucesso, mas a gente não pode esquecer da nossa família, não pode deixar de fazer uma análise para ver qual que é a nossa prioridade. Porque, legal, é bom que você falou assim, ah, eu quero deixar um curso para a faculdade. Mas, meu, o Richard falou aqui no episódio número 1 que a nossa maior startup são nossos filhos. E a gente tem que estar ao lado deles, ver eles crescendo, e eles têm que olhar para a gente e falar, eu quero ser que nem o papai, eu quero ser melhor que o papai, e assim por diante, porque esse é o maior legado que a gente vai deixar. Então, você respondeu sim.
Eu acho que hoje, esse sucesso, e sucesso não vamos ligar ele a dinheiro, sim, tá? Eu posso ser assim, um pesquisador de sucesso e no Brasil, ou ser um pesquisador, um grande professor, melhor professor da faculdade e tal, talvez não dê um sucesso financeiro. Mas as pessoas que buscavam sucesso e aí financeiro, e você via aquele cara que ficava lá gordo, estourado, infarto, a família não olhava na cara dele, ele ficava muito rico, mas a família não olhava na cara dele, porque ele se dedicava integralmente ao trabalho. Eu acho que hoje, e é difícil de fazer, também estamos buscando um equilíbrio um sucesso no equilíbrio. Então, eu quero ter a minha religiosidade, pelo menos eu, ou a minha espiritualidade, ou o que cada um quiser, e para mim isso tem muito a ver com o sucesso também. Eu quero ter tempo para os meus filhos mais do que eu talvez teria nesse modelo antigo. Eu quero cuidar da minha saúde, então hoje é a moda, mais o empreendedor, etc, mas o cara acorda às 5 da manhã para correr. Aquele gordo que morria de infarto não acordava para correr, era trabalho, 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 come um hambúrguer gorduroso e pau na maca. Então hoje o equilíbrio que eu acho que a gente busca é um sucesso, tá mais interessante.
O sucesso é o equilíbrio, não é o dinheiro, é exatamente isso, é isso aí.
Então, assim, o sucesso sem o equilíbrio não tá. Então eu tive lá um grande ganho financeiro, meu filho não olha na minha cara, minha saúde tá uma porcaria.
É o lance do mafioso. O mafioso tinha tudo de dinheiro, tava bonitão, mas a família tava destruída, foi preso, aconteceu um monte de coisa. Quer dizer, não é só dinheiro, a vida é muito mais do que isso. E por isso que eu achei que você respondeu sim, e foi legal. Eu vou te dar uma outra cutucada aqui, e aí sim é uma coisa que eu te admiro bastante. Eu sempre falo que nós, empreendedores, empresários, pessoas físicas também, a gente tem uma obrigação de fazer desse mundo um lugar melhor, trazer o conceito de justiça social. E às vezes é muito fácil trazer exemplo de pessoas mais velhas, já com a carreira feita, e aí você já sabe que o cara tá lá como o cara na Forbes, ou isso ou aquilo, e você é um cara de 38 anos, de muito sucesso, sim, financeiro também, e lutando pelo verdadeiro sucesso de equalizar as coisas na sua vida. Então eu acho legal, por que eu falo que eu sou seu fã? Porque a gente tem a mesma faixa etária, e eu vejo que você consegue trazer muita justiça social na sua vida. Então, resumindo, eu queria te perguntar, você doa parte dos seus lucros, como é isso em relação aos seus sócios? Eu vejo muito nas suas lives e no seu dia a dia, você falar que a bênção vem de Deus, e você já falou aqui, e você fala muito sobre trabalho e dedicação. Eu queria, assim, o que você pode falar para os nossos ouvintes em relação a isso?
Assim, Pedro, eu tenho a minha fórmula do sucesso, tá? Que eu acho que eu tenho uma fórmula do sucesso. Que ela vai de eu pedir muito para Deus, então ser um... Vamos fazer eu nunca falei isso, mas vamos fazer um parênteses, tá? Eu tenho um avô rico, tá? O avô rico tem aquele neto querido que vai lá ver o avô, como é que você tá? Puxa, vovô, que saudade, tal, 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 tal. E o outro, ele tem um neto que é mais afastado. Os dois são netos e ele ama os dois. Mas talvez aquele neto querido, ou a pessoa que está mais conectada com Deus, aí eu rezo todo dia, eu penso nisso, eu faço algumas coisas que eu acho que são mandamentos de Deus. Não estou falando de qual religião, mas mandamentos de Deus. Eu tento ser um neto mais querido, tá? E aí, vô, quando eu pedir, talvez Deus vai me ouvir diferente também por isso. Então, acredito 200% em você pedir e que tudo vem de Deus. Tá? 200%. Parte disso, também acredito, e esse conceito do dízimo, da justiça social, que vem do... O judaísmo tem muito, não sei se ele foi que inventou, mas que pra gente, como a gente acredita que a Bíblia foi Deus que deu, o Velho Testamento, tá lá que a gente vai separar 10%, e tenho feito isso há muitos anos, e eu acredito que isso é uma obrigação, então, dessa justiça social, de devolver para a sociedade. Isso pode ser eu dar mentorias grátis para uma startup, isso pode ser eu dar mentorias grátis para jovens, mas de devolver um pouco para a sociedade e não só sugar, se for em termos de dinheiro. E sim, hoje a gente faz, como eu acredito que o dar faz parte da fórmula do sucesso, e sim, quero ter sucesso, tenho meus objetivos de muita ambição desde pequeno. Essa eu nunca te contei, Pedro. Quando a gente, os judeus, quando fazem 13 anos, a gente tem o bar mitzvah. Então, no bar mitzvah, que é como se fosse a primeira comunhão...
A maioridade judaica.
A maioridade judaica, mas tem uma cerimônia. E quando eu fiz, tinham três meninos junto com o Rabino. Quem fez o meu foi o antigo falecido Henry Sobel, e falou assim: "Tio Readers, amigos, estamos aqui com tchau, conheço o Douglas desde pequeno", e tinha três meninos: o que você quer ser quando crescer? O menino falou assim: "Ah, eu quero ser médico", e o outro: "Eu quero ser advogado, e você, Douglas?" Eu falei: "Eu quero ser rico", e todo mundo riu, tinha 200 pessoas na sinagoga, mas esse é um negócio que eu sempre quis, assim. Então, eu era bolsista na escola, então meus pais, os dois são professores, eu não tinha dinheiro, eu era bolsista na escola e convivia com pessoas que tinham dinheiro. Então, as famílias donas de empresas X, A, B, C, D, o Banco Safra, eles estudavam na minha escola, e era uma coisa que me interessava, então eu sempre tive isso. E então eu sempre procurei, li, etc., fórmulas de sucesso. Então, acredito hoje, posso falar pro teu ouvinte com certeza que esse 10%, o que eu faço hoje? Para mim é um pagamento de uma comissão comercial. Então, Deus me ajuda, me indicando o cliente, eu pago a comissão dele, que eu acho que ele quer, e na nossa religião não é dar para, tipo, dar para a igreja. Então, a gente faz, a gente dá cesta básica, ajuda famílias, ajuda instituições, é fazer essa justiça social, em qualquer que seja. Eu tenho um grupo hoje de amigos que fazem isso comigo, a gente faz de uma forma um pouco já mais organizada, e é focado em coisa de primeira necessidade. Então, a gente ajuda a gente que não está pagando condomínio, IPTU, plano de saúde, e por aí vai. Então, acredito fielmente, pensar que isso é uma das formas de sucesso. Escutei ainda, e vou dividir, que o seu Eli Horn tem uma outra métrica que eu venho usando há 2 anos, não posso falar que não está funcionando, que é de antecipar o seu 10%. Hoje, eu já dou 20%, que é indicado pelo judaísmo como máximo de dar. Eu já dou 20%, eu vim fazendo, sei lá, eu dou os 10% na planilha direitinho do meu lucro pessoal. Então, se for todo sócio, meus sócios não participam, mas do meu lucro pessoal, boto numa planilha. Hoje eu ganhei R$1.000, eu tiro ali hoje 20%, mas já foi 10, 12, eu fui gradual. Eu gosto de fazer as coisas e não voltar atrás. Então, eu nunca vou pegar e fazer 20% de uma vez, que não me deixa só confortável. Então, eu comecei com 10, com 12, com 15, com 2 anos, 3 anos cada um. Às vezes eu achava que era hora de aumentar, eu aumentava. O que que eu escutei que o seu Lee Horns faz, nem sei se é verdade, um dia entrevista ele aqui e pergunta para ele, que antecipa o que ele quer ganhar no ano. Então, olha, Deus, como eu quero ganhar aqui 1 milhão, eu já estou antecipando R$200.000, que vai ser o que eu vou ganhar no ano. Então, em Rosh Hashanah, no ano novo judaico, a gente acredita que Deus já escreve tudo o que vai acontecer no ano, e ele antecipa o que ele vai dar futuramente de dízimo para o ano inteiro. Tenho feito isso há 2 anos, então, assim, sem pensar muito se eu já ganhei, eu vou antecipando isso, e Deus, graças a Deus, vai retribuindo. Mas acredito fielmente que isso ajuda nos negócios, ajuda nas bênçãos para a família, para filhos. Com certeza.
Contar um negócio, eu também nunca falei para ninguém, nem para minha esposa eu falei isso. A gente tá gravando aqui, a gente tá em câmera, os ouvintes não estão, eu não vou deixar para ler tudo, mas você tá vendo meu celular? É o que eu escrevi, o meu compromisso de doação esse ano, porque o Rebbe de Lubavitch, nosso grande sábio, nosso líder, nosso mestre, ele já falou, exatamente, já falou isso que você falou. Então, no final, das grandes festas judaicas, ele falava para a gente escrever num papel quanto a gente quer ganhar e já deixar que a gente vai doar os 10% disso. Óbvio, se você não ganhar, não precisa doar. Mas é um modo de dizer, eu acho assim, o mindset vencedor. Você colocar, é o que você quis dizer, talvez você não usou as palavras, mas assim, você, há 25 anos atrás, você falou, eu quero ser rico. Falando, eu quero ser rico, vou trazer judaísmo. Você materializa. Existe, a gente tem no conceito da Kabbalah, Marshavah Dibur Maaseh. Marshavah é o pensamento, Dibur é a fala, Maaseh é o ar. Tudo tem um começo, então a gente vai matutando. Você primeiro tem aquele pensamento, aí você fala e aí isso vira a ação. Então, falar coisas boas atraem coisas boas. Você falou no começo do número 3, às vezes ficar muito noiado com coisas que não são tão positivas acabam atraindo coisas não positivas. E não porque alguém tem o direito de te fazer mal, não. Porque você começa a atrair isso, você de repente adianta um julgamento divino que você poderia ter e ele poderia acontecer num momento que você está com mais boas ações do que ações não tão boas. Então, tudo que você está falando é totalmente judaico.
Tira judaísmo ou religião. Tem dois times para você estar, no positivo ou no negativo. Você vai estar nessa onda, positivo ou negativo. É isso aí. Então, Deus, energia, tudo tem átomo positivo e negativo. Você está no positivo ou no negativo? Se você ficar pensando negativo, você está nessa energia, você está no time do negativo. As coisas não vão bem, Deus me livre, traz doença. É um time, esse mindset serve para tudo. E aí o cara vai no trabalho de saco cheio, reclama, você está naquela onda. Então, e aí transmite para o filho, para a mulher, briga em casa, tudo está, você está na energia que você está.
Todo pênalti que eu perdi na minha vida foi porque eu cheguei na hora do pênalti e mudei o lugar onde eu ia bater. Quando eu fui com a certeza e não mudei, eu nunca errei. É isso aí. A gente tem que saber que tem que estar com a decisão.
Apesar que você é ruim de bola, né? Esse exemplo não sei se é.
É só se olhar no meu Instagram, já tem um baita golaço que eu fiz. Vamos lá, me fala uma coisa. A gente está no final do nosso podcast, acho que foi uma aula, um negócio assim absurdo de tudo que você passou pra gente. Eu queria saber o seguinte, vai, momento cultural, uma indicação de um livro.
Olha, eu gosto muito de livros práticos e eu vou usar livros que deram exemplos do que a gente estava falando. Caras que vêm do nada, que acreditaram, que fizeram. Então, um recente é o Sonho Grande, que conta a história do Banco Garantia, que hoje é Ambev, né, do Jorge Paulo Lema, é muito bom. E o outro é o do Guilherme Beitbol da XP, que é Na Raça. Aparece ele lá sofrendo há 20 anos, vendeu o carro velho, ficou lutando. Então, ele junta muita coisa do que a gente está falando, de startup, é o cara ter um sucesso tremendo. E mostra ali, o cara tava pensando positivo, ele falou, não sei como vai dar certo, mas vai dar. Eu ainda não consigo ver a luz no fim do túnel, mas vai dar. E ambos faziam, então assim, e aí complementando aí a fórmula do sucesso, aí esquece tudo que a gente falou de acreditar em Deus, você vai fazer fielmente, ajudar, de retribuir para a comunidade, você vai fazer fielmente, mas esquecendo como se não existisse nada disso, você vai trabalhar que nem um maluco. O trabalho faz parte também. Então você vai pedir e vai trabalhar que nem um louco para ser merecedor disso também. Então, e isso pode ser um trabalho inteligente, não é? Óbvio, tem gente que, o cara acorda 5 da manhã e carrega o dia inteiro um caminhão de tijolo. Talvez ele não é bem remunerado. Mas falando de trabalhar duro, de estar focado no teu negócio e de se entregar, de dar o seu melhor, e que às vezes você vai ter que ficar melhor ainda do que você é hoje. Então, me aperfeiçoar vai dar o melhor ainda do que eu já fui. Então, com certeza, essa é a forma.
Uma frase aí que você tem, de repente, no seu dia a dia, o que te motiva?
Frase? Essas coisas, essas perguntas, você tem que mandar para a pessoa antes, assim, pensar para a pessoa pensar.
Eu vou te falar a minha para te inspirar, tá bom? A minha é, não existe ontem nem amanhã, só existe hoje, então para que se preocupar? Essa é a minha.
Boa, boa. Eu acho que tem uma, você citou o Rebbe de Lubavitch, tem uma que é em Yiddish, que eu não sei falar, mas é pensa bom, sai bom.
Traf gut, vet sein gut.
Exatamente, então essa tem a ver com o que a gente falou. Eu acho que assim, uma outra boa que muita gente usa é nada supera o poder da rotina. Então, assim, você cria a rotina para você, onde você consegue criar esse equilíbrio e manter. Dá um exemplo, pessoal. Olha, eu quero aprender a falar francês. Puxa, mas vai falar francês? Olha, não precisa ser tão rápido. Eu vou fazer uma hora por semana. Uma hora por semana em 52 semanas do ano. Poxa, eu fiz 52 horas e eu vou estar no final do ano melhor. Isso pode ser ficar com meus filhos uma hora por semana. Eu desligo o telefone e fico com meus filhos. Eu desligo o telefone e faço ginástica, que é boa para minha coluna. Eu tenho dor na coluna. Não importa. A rotina de você colocar na rotina, nada supera. Então, a minha rotina de pensar e tentar fazer sucesso e tentar trabalhar, agora fazem 25 anos o bar mitzvah, então a maioridade judaica, é aquela rotina, você está plantando e colhendo. Então, nada supera o poder da rotina, é uma frase boa.
Maravilha, agora a gente vai ter que colocar o editor para trabalhar. Uma música que que mexe com você, que você escuta quando você vai pro escritório. Sei lá, música do momento.
Do momento? Puxa, eu sou muito velho. Eu escutava as mesmas bandas há 20 anos.
Não precisa ser do momento agora. Você não precisa chegar agora com uma música de agora. A música do momento do Douglas.
Eu gosto muito da Nothing Else Matters do Metallica há muitos anos. Inclusive, tocou no meu casamento.
Então vamos lá, editor. Bota o Metallica aí. Vamos trazer um heavy metal aí. Maravilha! Douglas, o episódio, como eu falei agora há pouco, foi uma aula. Eu acho que a gente podia e vai ter, se Deus quiser, outros. Você ainda vai trazer aí muita coisa para falar pra gente, contar um pouquinho mais, de repente, mais casos. Não deu para falar nesse episódio, eu queria falar com você um pouquinho sobre futebol, reestruturação. É uma coisa que eu gosto também. Vamos com mais calma aí pra gente poder ter mais um episódio. Eu te agradeço. Quer deixar uma mensagem final pro pessoal?
Acho que todo mundo, não sei, que também... corre atrás do teu sonho que dá certo, mas você tem que começar acreditando. Então, a frase é esse pensamento positivo que a gente falou. Deixar esse recado do pensamento positivo.
É isso aí, galera. Dica do Douglas. Pensa, quero ser rico, eu vou ser rico. Batalha, trabalha, põe em Deus aí no seu dia a dia.
Se você souber que demora 20 anos, não tem problema. Mas já vai com isso na cabeça. Mas aí funciona.
Vai que você vai ser surpreendido e, se Deus quiser, a gente vai conseguir mais rápido do que isso. Douglas, obrigado, meu irmão. Até a próxima, pessoal. Um beijo aí no coração de todo mundo.
Uma produção Voz e Conteúdo.